Profeta Isaías, capítulo 37, versículo 9. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Ezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Vamos ler agora o versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? É contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes e ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Feche os seus olhos agora, irmãos. Vamos ministrar ao Senhor. Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai. Mais uma vez, Senhor de Nazaré, Pai, buscamos agora a tua unção para pregar a tua palavra, Senhor. Buscamos mais uma vez a tua ajuda, Senhor, para falar ao teu povo. Buscamos mais uma vez, Senhor da glória, Pai, a tua ajuda para, Senhor da glória, Pai, ministrar, Senhor da glória, aquilo que tu queres, Senhor. Papai amado, o meu coração e a minha mente agora sejam tomados por ti, Senhor, para eu proclamar a tua grande e poderosa palavra neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, você conhece essa história, provavelmente, a história do rei da Síria, Senaqueribe, que se achegou até as portas da cidade santa, Jerusalém. E você sabe que Jerusalém era uma cidade, como até hoje ela é, existe a cidade velha, a cidade nova, mas até hoje a cidade de Jerusalém é cercada por muros, e os muros e os portões serviam para defender as cidades. Nós encontramos aqui um rei está chegando até as portas de Jerusalém para invadir Jerusalém e para conquistar aquela cidade. Devemos nós, irmãos amados, entender que o nosso inimigo, o teu inimigo, ele está sempre ao teu derredor, conforme diz a Bíblia, né? Não é uma situação que somente Ezequias passou ali naquele momento que ele estava enfrentando aquela dificuldade. Senaqueribe estava afrontando ali ao Deus vivo, conforme você ouviu a palavra. Senaqueribe era um homem vencedor, era a Síria, fazia parte da Síria Babilônia, e ali era um povo conquistador, um povo vitorioso que lutava e conquistava as nações e agregava aquelas nações ao seu território. E nós, irmãos amados, quantas vezes passamos por situações parecidas na nossa vida, onde o nosso inimigo nos cerca, onde o nosso inimigo se faz de valente. Conforme aquele rei falou, o rei Senaqueribe mandou escrever uma carta ao rei Ezequias, dizendo a ele: olha, em quem você está confiando? Você está pondo a fé no teu Deus? Mas nenhum Deus até hoje pôde vencer o rei da Síria. E nós conquistamos nações e nações, e nenhum Deus daquelas nações pôde resistir ao rei da Síria. Que você, então, agora entenda que muitas vezes, irmãos, circunstâncias que estão ao seu redor podem levar com que você pense, talvez, como, né, parte do povo de Israel pensava, que seriam destruídos, que seriam ali aniquilados por um inimigo que era muito mais forte, por um inimigo que era muito mais valente do que o próprio povo de Israel. E muitas vezes, irmãos amados, quantas vezes nós observamos pessoas que são convertidas já, que conhecem o Senhor, e que no momento de dificuldade, no momento de luta, não sabem agir. As pessoas não sabem agir, as pessoas se sentem desguarnecidas, têm medo e sofrem, e portanto, né, não têm fé. E quando não têm fé para usar aquilo que Deus nos deixou, que são as suas armas, a própria palavra dele, sucumbem facilmente na presença do nosso inimigo. Irmãos amados, é muito triste, mas o povo de Deus é um povo muitas vezes muito tímido. Um povo que não conhece o poder de Deus, e na verdade é porque não tem fé. Acredita que Deus existe, mas não tem fé na palavra de Deus. E não tem fé na palavra de Deus porque tem pouca comunhão com Deus. Porque busca pouco, porque sente pouco, porque fala pouco e porque ouve pouco a palavra de Deus. Não medita, conforme diz a Bíblia, de dia e de noite na palavra de Deus, portanto não vive a palavra, e se não vive a palavra, não vive o poder, e se não vive o poder, está à mercê do inimigo. Os crentes hoje são muito tímidos. Os crentes hoje dão muito espaço para que as trevas façam parte da sua vida. Os crentes hoje são muito medrosos, medrosos com relação ao mundo espiritual. E muitas vezes, na primeira dificuldade que passam, fraquejam na sua fé e são ali facilmente aniquilados pelo inimigo. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, sim. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Esse é um contexto, essa é uma situação que você não consegue evitar. Você não consegue evitar que o teu inimigo esteja às tuas portas procurando te destruir. Você não vai conseguir evitar isso. Porque o teu inimigo, o próprio nome diz, é inimigo, ele virá contra ti, virá sempre contra ti, procurando destruir as tuas forças, procurando destruir a tua fé, porque ele sabe que se ele destruir a tua fé, ele te destrói completamente, e ele não só te destrói, mas destrói a tua família, destrói tudo aquilo que você tem, e te leva à morte espiritual, que é o inferno. E nós temos, irmãos, que saber lidar com isso, porque
nosso inimigo estar ao nosso derredor não significa nada para nós. O nosso inimigo estar ao nosso redor absolutamente significa nada para nós. Porque se você se lembrar daquele trecho da palavra de Deus, aonde o profeta Eliseu disse ali a Geazi, quando o inimigo se chegou até a porta dele, porque o inimigo foi atrás de Eliseu, porque Eliseu, né, anunciava em nome de Deus tudo aquilo que o inimigo de Israel ia fazer, e aí disseram, é o profeta que está avisando, né, os reis, os inimigos do povo de Israel, ficavam ali estupefados, porque eles armavam armadilhas, e o povo de Israel não caía nas armadilhas, porque Deus avisava o povo de Israel, e aí os reis inimigos falaram, tem alguma pessoa aqui que está dizendo aquilo que nós vamos fazer, tem alguma pessoa no meio de nós que está ali falando ao rei de Israel aquilo que nós vamos fazer, e aí disseram, não, é um profeta que tem lá, que está anunciando aquilo que nós vamos fazer, e aí o rei mandou o seu exército atrás de Eliseu, e aí quando o exército chegou de frente à casa de Eliseu, Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, o aprendiz de profeta, ficou assustado e chamou Eliseu, e Eliseu olhou e orou ao Senhor e falou, Senhor, abre os olhos dele para que veja, porque muito mais é o que está conosco do que está com eles. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele pôde ver um exército de Deus rodeando o exército inimigo, um exército de anjos rodeando o exército inimigo que se achegava até a presença de Eliseu, para destruir Eliseu, para matar Eliseu, que era um profeta de Deus, que era um homem de Deus, que era um homem escolhido por Deus, e era usado por Deus para abençoar. Eu não sei se você se identificou com alguma dessas palavras agora, né? Homem de Deus, profeta de Deus, homem usado para abençoar. Se você não se identificou, é importante que você se identifique, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou. Deus te chamou para ser um mensageiro, para ser alguém que vai proclamar a glória dele neste mundo. Deus te chamou para você vencer e não para você ficar com medo do seu inimigo que está ao teu derredor e estará ao teu derredor sempre, procurando te destruir sempre. E se os seus olhos espirituais forem abertos, você vai identificar que aquilo que está ao teu redor, que vem de Deus, é muito mais forte, é muito mais poderoso e é muito mais eficaz do que o teu inimigo que tenta te destruir. Certa vez teve um profeta, Balaão, que foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não deixou este homem amaldiçoar o povo de Israel. E certa vez, em determinado momento, ele disse, Balaão, o profeta pagão, profeta maldito, ele disse para Balaque, rei dos Moabes, ele disse assim, contra o povo de Deus não valem encantamentos. E ele disse, aquele que Deus abençoou, ninguém pode revogar a bênção. E nós temos, irmãos amados, que nos apegar à palavra de Deus, que é a verdade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós temos que nos fortalecer no poder da palavra de Deus para que você possa ir e vencer, acreditando que a palavra é para você. Não acredite que a Bíblia é um livro de histórias, porque a Bíblia, na verdade, é um livro de promessas, é um livro de poder, é um livro de verdade, é um livro que te alicerça para que você possa vencer todas as lutas que você vai enfrentar neste mundo. Não existe circunstância que você vai enfrentar neste mundo que você não encontre a resposta na Bíblia. Não existe informação que você precise conhecer que não esteja na Bíblia. Não existe. Deus é muito maior do que tudo que você conhece. E se você acredita no Deus que é maior do que tudo que você conhece, você não tem medo, você avança, você vai para a vitória, porque se Ele é maior do que tudo, Ele vencerá a luta por amor a você. Por amor a você. O problema é que as pessoas, irmãos, estão acreditando num Deus muito pequeno. As pessoas estão acreditando num Deus fraco. As pessoas estão acreditando num Deus que não fala. As pessoas estão acreditando num Deus, né, que não tem poder. Num Deus que deixa tudo acontecer, né, e fica olhando. Num Deus morto, num Deus velhinho, num Deus que está lá, né, aposentado no céu. Este Deus não existe. Este é o Deus inventado. Este é o Deus que não faz parte da tua vida. O Deus que te conhece. O Deus que é verdadeiro. É aquele que tem autoridade. É aquele que trabalha. É aquele que está contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Este é o Deus verdadeiro. O Deus que nós vamos cultuar aqui daqui a pouco, nessa celebração maravilhosa. O Deus da verdade é aquele que não te abandona. Ainda que uma mãe que amamentasse pudesse abandonar o seu filho, ainda assim Deus não faria isto, diz a palavra do Senhor. Deus não te abandona, Deus não te deixa. Basta que você se posicione em relação a Ele, para que Ele possa vencer por você. Ezequias, o rei de Israel, ele recebeu a carta de Senaqueribe dizendo aquelas palavras: nenhum Deus até hoje pôde nos resistir. E Ezequias recebeu aquela carta e ele teve uma atitude surpreendente que mudou ali aquela situação, que fez com que Deus estabelecesse ali a grande vitória de Ezequias. Ezequias pegou aquela carta que estava escrito, que estavam escritas aquelas palavras, e a Bíblia diz que Ezequias foi até o templo de Deus. Que Ezequias abriu a carta no templo de Deus. E que Ezequias se ajoelhou no templo de Deus e orou ao único Deus, dizendo: leia as palavras de Senaqueribe, meu Senhor. Ezequias apresentou ao Senhor aquela afronta, aquela dificuldade, e ele pôde dizer, né, palavras que foram maravilhosas. E Ezequias, ele fez aquilo que eu recomendo que todos nós façamos, que você faça quando você entra na presença de Deus para orar. Entre na presença de Deus para orar adorando ao teu Deus. Entre na presença de Deus para orar, ministrando a Ele aquilo que Ele representa para você. Em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, mostrando ao teu Deus aquilo que Ele é para você. Depois você pede o que você quiser para Ele. E Ezequias, ele fez isso. Ele entrou na presença do Senhor. Ele disse assim: tendo Ezequias recebido a carta dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias estava com medo, mas ele já chegou na presença de Deus, abriu a carta e falou: Senhor, tu és o único Deus. Que você possa se apresentar diante de Deus dizendo aquilo que você conhece dele. Irmãos, Deus, ele conhece o coração, a mente, ele conhece tudo. Ele sabe o teu nível espiritual. Ele sabe quando você ora por ritual, que não chega a lugar nenhum a tua oração. Ele sabe quando você ora por medo. Ah, eu tenho que orar, se eu não orar, vou ser castigado por Deus. Ele sabe quando você ora sem fé, você faz uma oração assim teórica, uma oração que não sai do teu coração, sai dos teus lábios, mas não sai do teu coração. Deus conhece tudo. Deus sabe a profundidade da tua busca, da tua oração, do teu clamor. Deus sabe quando você ora desesperado, e Deus sabe quando você ora com fé. Porque o desespero significa muitas vezes falta de fé. Porque quando você se desespera, talvez você esteja demonstrando para Deus que você na verdade não acredita nele. Que ele pode te ajudar, que ele pode responder a tua oração. O desespero não é um bom sinal. Não é um bom sinal de fé, porque as nossas lutas todas estão nas mãos de Deus. Eu sempre falo, irmãos, o crente, ele tem que acreditar, ele tem que lançar sobre a sua vida uma crença que muda a sua história, que Deus é a autoridade sobre a sua vida. E se Deus é a autoridade sobre a sua vida, ouça bem, nada acontecerá contigo que não seja para o teu bem. Nada acontecerá contigo que não seja para o seu crescimento espiritual, para o aprofundamento da unção de Deus na tua vida e para que você aprenda mais de Deus. Se Deus é a autoridade, você está nas mãos dele. Se ele não é a autoridade, você está nas mãos do diabo. Não existe outra autoridade. Ou é Deus ou é o diabo. Ou você dá autoridade para Deus ou você dá autoridade para o diabo. A própria Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores, porque certamente nós desagradaremos a um deles. Se Deus é a autoridade, ele cuida de você. E se ele cuida de você, nada acontece para o teu mal. Antes, tudo acontece para o teu bem. E é por isso que Jesus disse que nós devemos dar graças em tudo. Porque se Jesus é autoridade, se Deus é autoridade na nossa vida, nós temos que agradecer a Deus por tudo que acontece conosco, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, assim, às vezes acontece, né? Você fica doente. Às vezes vem uma luta, né? Eu logo falo, eu falo abertamente para o mundo espiritual ouvir. Jesus é autoridade sobre a minha vida. Ninguém pode mexer comigo a não ser Jesus. Deus, ele pode me matar, ele pode me trazer enfermidades, Deus, ele pode fazer aquilo que ele quiser com a minha vida. Ele pode, porque ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele pode fazer o que ele bem entender com a minha vida. O meu inimigo não pode, ele não pode me tocar. O meu inimigo, ele não pode ter a ousadia de agir sobre a minha vida. Ele pode tentar, mas ele não tem poder, ele não tem autoridade para agir e para atuar na minha vida. Eu penso, você tem que ter essa convicção no seu coração. Tenha essa convicção no teu coração, que as pessoas estão dando muito espaço para as trevas. Falei de novo isso agora. As pessoas estão dando muito espaço para as trevas, e as trevas não podem contra o povo de Israel. O inimigo não pode contra o povo de Israel. Ouça esta palavra. O inimigo não pode contra você. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Agora, tem pessoas que dão autoridade para ele. E se você dá autoridade, ele vai usar da autoridade dele. E aí as coisas ruins acontecem. Quando você sai da presença de Deus, você está desprezando Deus. Quando você peca deliberadamente, você está desprezando Deus e dando autoridade ao inimigo para agir na tua vida. Você escreve um cheque em branco para o inimigo e entrega para ele. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham que podem viver de qualquer jeito, espiritualmente falando, quando na verdade só existe um caminho, que é seguir a Bíblia. Que é obedecer a Deus, para que nós sejamos vitoriosos, porque o inimigo não pode tocar contra você, ele não pode agir na tua vida, ele não tem autoridade para agir contra você, ele não tem autoridade. Vá, avance, vá, conquiste, vá, lute, porque a vitória virá sempre sobre a tua vida. A vitória sempre, ouça esta palavra, sempre virá sobre a tua vida. Se você lutar, se você obedecer a Deus. Ezequias fez aquilo que nós devemos fazer no momento de luta. Apresentar a nossa vida a Jesus. Senhor, olha a minha luta, Senhor, olha aquilo que está acontecendo comigo, eu sou o teu servo. Você pode falar isso assim, na sua oração? Será que você pode falar isso? Será que você fala isso para o Senhor? Senhor, olha a minha luta. Eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo. Quando você disser isso, irmãos amados, eu creio que o céu se abre para que Deus olhe para você e possa responder com grande agilidade a resposta que Ele tem que te dar. O problema, eu volto a dizer a você mais uma vez, o problema é quando o povo de Deus, ao invés de viver a palavra, vive a misericórdia, né? Se você na tua oração pede misericórdia e não tem coragem de dizer eu sou teu servo, eu sou fiel a ti, existe um grande problema espiritual na tua vida, porque nós vivemos da misericórdia de Jesus, devemos pedir misericórdia a Jesus, mas nós temos que poder dizer ao Senhor, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, Senhor, eu sou fiel a ti, Senhor. Você tem que ter a condição de dizer isso para Deus, para que Deus responda imediatamente a tua petição, afastando o teu inimigo ou derrotando o teu inimigo de forma definitiva. E veja, irmãos, é triste demais quando os crentes não conseguem dizer esta palavra, quando os crentes não conseguem dizer eu sou fiel a ti. É muito triste. É muito triste, porque os crentes que não conseguem dizer isto estão com uma sentença certa, que é o inferno. Estão com uma sentença escrita. Não sejam desses, irmãos. A Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta estreita. Caminho estreito e porta estreita. Se você não consegue dizer isso, você está no caminho largo. Você está no caminho largo. Não vai entrar. É estreito. Jesus falou, é estreito o caminho. E a porta é estreita. Nós temos que nos conscientizar, irmãos, para viver Cristo, viver a glória de Deus, viver o Senhor. Depois que Ezequias orou, ele disse: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe, de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Teu inimigo, irmãos, ele conhece a palavra de Deus, ele te conhece. Eu sempre falo, né? O nosso inimigo, ele não é Deus. Ele jamais será Deus. Ele vai querer ser Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos ele vai se assentar no templo de Deus, no trono de Deus, querendo ser Deus. Este é o desejo dele desde quando ele foi expulso do céu, né? Foi expulso, e a Bíblia diz que Jesus viu ele caindo do céu como um raio. E no meio da sua trajetória se transformou numa criatura horrenda. Nós temos, irmãos amados, que olhar para estas palavras que Ezequias disse ao Senhor e entender que quando nós colocamos as nossas petições a Deus, o nosso inimigo, que conhece Deus, que conhece você como servo de Deus, com certeza se sujeitará àquilo que Deus ordenar. Não existe força nesse mundo que não esteja sujeita a Deus, irmãos. Não existe situação nesse mundo que Deus não possa tratar. Quando Deus, né, quando Deus não consegue agir por meios naturais, Deus faz milagres. Deus não depende dos meios naturais para fazer com que você seja abençoado. Deus faz milagres. Por isso Ele é poderoso. Ele não depende de você. Ele não depende da natureza. Ele depende da vontade dEle, do coração dEle, né? Ele depende de se motivar para te abençoar, para que você seja abençoado. E a grande motivação que Deus tem para nos abençoar é que nós estejamos dentro da palavra dEle. Não existe meio de você não ser abençoado, irmãos. Não existe meio de você não ser abençoado quando você está dentro da palavra de Deus. Não existe chance nenhuma. Por isso que eu sempre falo e vou falar para você de novo: o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado, não é um povo miserável. O povo de Deus é um povo abençoado, um povo que tem todas as suas necessidades supridas por Deus. Não precisa ser rico, mas é um povo cuidado, abençoado, que vive bem, que está ali alicerçado, né, pelo poder da palavra de Deus. Esta é a verdade sobre a tua vida, e você deve viver esta verdade. Quando algo não vai bem na tua vida, coloque diante de Deus, se posicione, faça com que aquilo que precisa ser consertado seja consertado. Se é falta de fé, né, busque, né, ter comunhão com Deus para que a tua fé aumente. Se você tem pecado, né, se arrependa do teu pecado, peça perdão a Deus e não pratique mais. Ou seja, se posicione. Se posicione para que Deus possa te abençoar. Se posicione para que Deus possa tratar a tua vida como Ele quer tratar, né? Para que você possa, em determinado momento da tua história, da tua dificuldade, poder dizer ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo, me abençoa, Senhor. Quando Ezequias fez, orou ao Senhor, buscou ao Senhor, Deus respondeu a Ezequias dizendo: Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Eu gosto desse versículo. Sabe por que eu gosto desse versículo? É? Que Deus fala para a gente zombar do inimigo aqui. Ó. É? A filha de Israel de te despreza e zomba de ti. A filha de Israel meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que é menear a cabeça? Teu inimigo tem que ser desprezado por você, irmãos, e não idolatrado. Teu inimigo tem que ser desprezado por você. Ele é nada. Ele é nada. Ele é nada perante o nosso Deus. Ele é nada. Ele não pode te tocar. Ele é nada. Ele é que nem. É que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, né? Satanás, ele age como o gigante Golias agiu. Você sabe como o gigante Golias agiu? Satanás sabia que o povo de Israel era indestrutível por causa de Deus. E ele levantou um gigante fortão, guerreiro, 3 metros de altura. Ninguém, né, no meio do povo de Israel, né, na sua sabedoria natural, no seu conceito natural, teria condições de vencer aquele gigante. E o gigante se mostrava valente. Então, eu vou destruir todo mundo, levanta um para me destruir aqui, vocês vão ver. E o gigante blasfemava, e o gigante se impunha como um gigante, como aquele que poderia destruir. E o povo de Israel, todo o povo de Israel se assustou, e não teve um que se levantou contra o gigante para guerrear. Não teve um soldado, não teve um membro do exército de Saul que pudesse ali se levantar, que quisesse levantar para ali lutar contra aquele gigante. E Satanás se mostra desse jeito perante o povo de Israel, e o povo de Israel fica tudo encolhidinho. Fica tudo encolhidinho. Ah, e agora? Ele vai me destruir. Ah, ele tem força. Ele vai me destruir. Tem muitos que são do meio do povo de Israel, você é povo de Israel, que estão agindo como o exército de Saul, amedrontados. Amedrontados por causa da aparência do inimigo. Por causa da aparência do inimigo. Tem muitos. Você é daqueles que vê um trabalho de macumba assim na esquina, e você atravessa a rua? É? Você é daqueles que faz isso? Você é daqueles que passa em frente ao centro de Umbanda e dá uma desviadinha assim? Não, irmãos. Tenha a convicção de que Deus é maior do que tudo. Tenha a convicção de que Deus vence a tua luta. Deus falou isso. Deus determinou a sentença para Senaqueribe. Deus disse assim: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com o escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você é a cidade de Deus. Você é a cidade de Deus. Você acredita nisso? Ou você está divagando ainda no mundo espiritual? Você crê que você é a cidade de Deus? Você é a cidade de Deus, né? Salmo 46 diz, né, que o rio que sai do trono de Deus passa pela cidade de Deus. Deus está no meio dela, por isso ela não será abalada. Deus está no meio da cidade dele. Você é a cidade de Deus. Deus te defenderá. Sempre Deus te defenderá. E fará com que as suas lutas sejam vitórias sempre. Um outro trecho da palavra de Deus, no livro de Números, ou no livro de Crônicas, não lembro bem, que fala desse trecho aqui da palavra. O Senhor fala assim, que ele colocará um cabresto na boca de Senaqueribe e um anzol no seu nariz para o levar de volta para onde ele veio. Você imagina, né? Deus só não mandou, Deus pegou e falou: ah, é? É, é o Deus vivo você afrontou. Então, ó, botou um cabresto na boca dele e um anzol no nariz dele e o levou de volta para onde ele tinha que chegar, para onde ele tinha que ir. Você precisa da vitória de Deus? Deus te defenderá. É? Deus te defenderá. E algumas vezes Deus fará isso que ele fez aqui. Quando Deus falou assim: olha, ele não entrará nesta cidade. Flecha alguma ele lançará contra esta cidade. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará. Eu sempre gosto de profetizar uma outra palavra que Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo número 28, quando o Senhor falou assim, que o nosso inimigo, ele vem contra nós, por um caminho, mas que ele vai fugir por sete caminhos. E que ele vai fugir o quê? Desesperado, irmãos. Por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Você viva isso que você ouviu aqui hoje, irmãos. É para você, irmão. Não é para o super-homem. Essa palavra não é para um super-homem. Não é para um super-crente. Esta palavra é para você. Para você vivê-la. Para você vivê-la. Não se desespere. Antes, apresente a Deus as suas causas. E acredite no Deus da promessa. No Deus da Bíblia. Acredite no Deus que escreveu promessas para você. E viva as promessas. E não viva por misericórdia. Porque Deus quer que você viva as promessas e não as misericórdias do Senhor. Lembre-se sempre, no meio da tua luta, no meio da tua luta, porque muitas vezes a luta demora. Uma luta nem sempre é de um dia. Às vezes a luta demora. Que no meio da tua luta você não blasfeme contra Deus, você não peque contra Deus e você não fraqueje na sua fé. Não fraqueje na sua fé. Não fraqueje. Só para nós encerrarmos, para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Você tem algumas convicções no seu coração? Tem algumas convicções? Certa vez eu fui orar numa casa. Lá nós abençoamos aquela casa. E Deus começou a fazer um mover tremendo naquela casa. E aí passou um tempo, a pessoa falou assim para mim: pastor, o senhor precisa ir em casa de novo, orar de novo. Né? Que a bênção foi muito grande, o senhor precisa orar de novo lá, para que Deus continue abençoando. Eu olhei para a pessoa e falei: olha, irmão, agradeço o seu convite, vou com alegria lá na sua casa de novo, mas a minha palavra de bênção é uma palavra definitiva, eu não preciso ir lá renová-la, senão eu vou estar invalidando a minha própria palavra de bênção. A minha palavra de bênção persiste lá, tenha fé, ela persiste. Eu posso voltar lá para orar por outra causa, por outra situação, para comer lá um bolo gostoso, tomar um café gostoso, mas a minha palavra de bênção persiste, prevalece, e eu não vou anulá-la, refazendo a mesma palavra de bênção. E as pessoas muitas vezes, irmãos, as pessoas muitas vezes põem a sua fé no homem. Acredite que o Deus da promessa é um Deus que cumpre a promessa. Pode demorar 10 anos, ele cumpre a promessa. Acredite na promessa. Acredite na promessa. Ela está de pé e ela sempre estará de pé. Acredite. Não pense que Deus precisa renovar as promessas sobre a sua vida, que ele não precisa. As promessas já foram ditas, lançadas, e elas estão valendo sobre a sua vida. Elas estão valendo sobre a sua vida. Tenha fé no seu coração. Não invalide as coisas que são de Deus na sua vida por atitudes mundanas, atitudes da carne que as pessoas estão acostumadas a fazer, estão acostumadas a praticar, né? Ponha fé em Deus e não em objetos. Ponha fé em Deus e não em objetos. E Deus vai trabalhar na sua vida. Um exemplo assim bem nítido: às vezes as pessoas, elas põem a sua fé no óleo, por exemplo, quando na verdade o óleo é um instrumento de Deus. A fé tem que estar em Deus sempre. O óleo não tem autoridade nenhuma. O óleo não tem poder nenhum. O óleo é uma ordenança de Deus e serve para duas situações relatadas na Bíblia, que é a unção sacerdotal, unção dos sacerdotes de Deus, unção para cura. Unção para cura. São os dois trechos na Bíblia que relatam unção com óleo. E muitas pessoas usam o óleo para diversas circunstâncias na sua vida que não tem nada a ver com a Bíblia, porque estão colocando a sua fé no óleo e não a sua fé no Deus que ordenou que houvesse a unção. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos, que você possa se deliciar com esse momento maravilhoso, acreditando no único Deus que estará aqui presente, trabalhando na sua vida, te fortalecendo a fé. Esta noite te fortalecendo a fé. Que você possa agora se alegrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Que você possa agora se alegrar no Deus da sua salvação. Que você possa agora colocar a sua fé em prática, acreditando que Deus vai trabalhar em você agora. Não esmoreça na sua fé, avance para conquistar aquilo que Deus tem para te oferecer. Sempre desta forma, irmãos amados, não esmoreça. Acredite que a vitória virá, não importa o tamanho da tua luta, ou não importa aquilo que você está vivendo hoje. Acredite no Deus da tua história, acredite no Deus vivo, acredite no Deus que hoje quer ouvir a tua voz. Que hoje você possa, depois dessa celebração, que você possa apresentar a Deus a tua causa, como se você estivesse lendo ao Senhor Deus aquilo que você está vivendo e pedindo ao Deus da tua vida a ajuda necessária para você vencer. Ao Deus da tua vida, a ajuda necessária para você vencer.